desejar muito boa noite para você que está chegando agora. Dizer para você que chat liberado para você fazer perguntas. Hoje o assunto é gás natural e um possível oligopólio privado que vem por aí, que se avizinha por aí. Então, hoje o assunto é bastante interessante nesse cenário que a gente está vivendo aí, de questão energética, enfim, toda essa questão da composição da matriz, que está muito em voga nas discussões que a gente tem visto aí na mídia, né? Então, vamos à abertura do nosso webinário de hoje. Boa noite. Agora sim, muito boa noite, Fátima Belchior.
Boa noite, Bruno. Boa noite, William. Boa noite a todos e todas.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos e todas que nos acompanham.
É isso aí. Bom, hoje temos a ilustre presença, mais uma vez, William Ozaki, né, nosso coordenador técnico aqui do INEEP. O assunto que a gente vai trazer hoje é o gás, como eu estava dizendo, o gás e o oligopólio privado que pode aparecer por aí. Enfim, o William vai explicar um pouco esse cenário e aí eu vou deixar com a Fátima para iniciar os trabalhos de hoje. Boa noite a todos aí.
Então, William, o gás está com os preços altíssimos, é uma fonte de energia fundamental aí nesse momento, por conta das térmicas, por tudo que ele tem de participação aí na economia brasileira, para residência, para indústria, para térmica. No mundo também os preços estão disparando. E a gente está caminhando para uma situação complicada aí, diante da legislação que foi criada e do desinvestimento da Petrobras. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho do que é o gás natural no Brasil, as diferenças do GLP, tão confuso que muita gente ainda confunde. A importância na transição energética, um quadro geral, a importância desse produto, para a gente partir para o desfecho do que a gente imagina que venha a ser um oligopólio privado.
Perfeito, Fátima. Como você bem observou, o gás natural ele é considerado um insumo importantíssimo pelos mais diversos países para que possam realizar a transição energética, porque, comparativamente ao petróleo, ele é menos poluente. Além disso, ele tem ganhos de eficiência energética que despertam o interesse da indústria de maneira cada vez mais significativa. E para vocês terem uma ideia, só para dar um exemplo concreto, a China, no seu último plano de segurança energética, ela colocou o gás como um dos ativos estratégicos para organizar a transição da presença do carvão natural na sua matriz. E conversando antes do webinário com a Fátima, ela também me chamou a atenção para como está acontecendo um debate hoje na Inglaterra, considerando aí a possibilidade de se nacionalizar temporariamente algumas empresas de energia com vistas a evitar a subida exagerada do preço do gás. Então, ele é um insumo importantíssimo, desejado, que abre uma série de oportunidades. No caso específico do Brasil, essas possibilidades e oportunidades transformaram em algo ainda mais intenso, despertando um interesse bastante forte do mercado, porque com a descoberta do pré-sal se revelou um imenso potencial de possibilidade de produção de gás natural no Brasil. A gente produz mais ou menos 130 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, e a empresa de pesquisa energética, a EPE, soltou há pouco tempo um estudo indicando que tem uma possibilidade aí do Brasil alcançar a casa de mais de 250 milhões de metros cúbicos por dia, uma expansão de mais de 7% ao ano. E essa produção brasileira, ela está fundamentalmente concentrada nas áreas offshore, o chamado gás associado, que se extrai junto com o próprio petróleo. Então, cerca de 80% da produção de gás natural no Brasil, ela é offshore e ela está bastante concentrada nas bacias de Campos e na bacia de Santos, embora também na bacia de Sergipe e Alagoas, na camada do pós-sal, tenha produções significativas. E esse gás natural, ele fundamentalmente é um insumo que, do ponto de vista do consumo, abastece a indústria, as termoelétricas, além de ser utilizado para diversas outras atividades, mas 50%, metade do gás natural brasileiro é utilizado pela indústria e 27%, quase 30% é utilizado pelas termoelétricas. E nesse momento que a gente atravessa aí uma crise hídrica, uma possibilidade de racionamentos, apagões, elevação do preço da tarifa, vai se reafirmando como forma de minimizar os impactos da crise hídrica, a necessidade de utilização das termoelétricas que são movidas a gás natural. Então, também por esse motivo, esse insumo é fundamental para a economia brasileira. E há ainda outros elementos que a gente poderia derivar aqui que revelam a importância desse insumo, como, por exemplo, o fato de que o gás natural ele também é um insumo para a produção de alguns produtos químicos e, sobretudo, de fertilizantes. Portanto, ele também tem um impacto, um efeito colateral sobre o que está acontecendo com os alimentos e o preço dos alimentos no Brasil, né, que utilizam esse insumo que está cada vez mais caro em função da necessidade de importação que vem tomando conta do mercado brasileiro. Então, esses são alguns dos elementos que nos ajudam a entender um pouco por que que o gás natural é um insumo importante, por que que ele é um insumo relevante. E fazendo aqui um apontamento, a partir da pergunta da Fátima, é importante que a gente tenha clareza aqui de que o gás natural ele não se confunde com o GLP, o gás de botijão que a gente utiliza em casa. São dois processos, duas cadeias produtivas que têm relação entre si, mas que são distintas. Eu acho que eu vou explicar aqui de maneira um pouco mais detalhada como funciona e como opera cada um dos elos desse segmento, mas para adiantar a conversa, né, o gás natural ele é oriundo das UPGNs, das unidades de processamento de gás, enquanto o GLP ele é um derivado, né? Então, ele muitas vezes ele é derivado da própria refinaria. Então, são dois caminhos diferentes, eles se impactam, dialogam entre si, mas tem processos distintos. É importante fazer esse esclarecimento desde já, porque no debate que veio acontecendo no Brasil nos últimos anos sobre a mudança no marco regulatório do gás, a mudança na lei do gás, a mudança na estratégia de atuação da Petrobras no segmento de gás, o governo, o ministro Paulo Guedes, o próprio Bolsonaro apresentaram essas discussões de maneira muito confusa, fazendo, aliás, uma confusão deliberada com o objetivo de tentar ganhar opinião pública para a ideia de que a retirada da Petrobras do segmento de gás natural, a mudança no marco regulatório na lei do gás, viabilizaria uma queda no preço do gás de cozinha. E, como a gente já sabe, isso não aconteceu. A gente, no caso do GLP, no caso do gás de cozinha, a gente tem uma alta acumulada desde o início do governo Bolsonaro de mais de 85%. Então, A gente tem situações extremas, inclusive, em que o GLP, o botijão de 13 quilos de gás, ele está custando mais de R$ 100 em algumas das capitais do país, né? Mas em que pese esse conjunto de problemas, em que pese esse caminho mais específico do GLP, a gente vai tratar aqui de uma etapa anterior, da etapa que envolve a produção e a exploração do gás natural, como eu disse, é esse gás associado que sai dos poços de petróleo de maneira conjunta, né? Então,
Não,
por favor, Fátima.
continue, porque pensei que você tivesse já
Eu ia,
terminado.
na verdade, pedir sua permissão para. Vou gastar um pouco da paciência dos nossos telespectadores, mas como é uma cadeia produtiva complexa, eu acho que vale a pena a gente detalhar ponto a ponto quais são cada um desses elos, para que a gente possa compreender qual é o conjunto de riscos e problemas que a gente está vislumbrando que podem acontecer, no caso do setor de óleo e gás no Brasil, né? Então, do ponto de vista da estrutura setorial que organiza o segmento de gás, como eu disse, o primeiro elo, o primeiro elemento importante é a produção. Produção essa, repito, que no caso do Brasil, cerca de 80% dela é oriunda, do offshore e dos campos de gás associado concentrados no pré-sal. Depois que esse gás ele é produzido a partir desses campos, desses poços, ele passa por uma segunda etapa, que é um processo de escoamento, né? E esse processo de escoamento ele é feito por um conjunto de dutos, né? Por uma infraestrutura dutoviária que liga as instalações de produção, de um lado, às unidades de processamento desse gás, de outro lado. Essas unidades de processamento, no caso do Brasil, elas estão interligadas dentro do nosso sistema gasífero a partir de três grandes rotas principais que articulam as plataformas, principalmente no mar, como eu disse, por conta da produção offshore, às unidades de processamento em terra. Então, primeiro tem uma grande rota, que é chamada Rota 1, que vai da Bacia de Santos até a cidade de Caraguatatuba, em São Paulo. Tem a Rota 2, que liga a Bacia de Santos a Cabiúnas, no Rio de Janeiro, no entorno da Comperj. E a Rota 3, que... Perdão, a Rota 2, não. A Rota 2 ela liga a Bacia de Santos a Cabiúnas, no Rio de Janeiro. A Rota 3 é que liga a Bacia de Santos a Itaboraí, no Rio de Janeiro, na área do Comperj. Então, depois que o gás é produzido, ele precisa ser escoado por esse conjunto de dutos e ele chega, então, em terceiro lugar, aí nas unidades de tratamento, que são chamadas unidades de processamento de gás natural, as UPGNs, que são instalações industriais que vão realizar o tratamento desse gás natural bruto, né? Viabilizando que ele se torne adequado para o consumo. Então, nas UPGNs, o gás natural ele vai passar por uma série de processos de separação de impurezas, de ajustes nas propriedades e na composição química das moléculas de gás, e ele vai começar a gerar alguns subprodutos. O gás seco, que é um composto de butano e propano, o GLP, a gasolina natural C5+, que é um tipo específico de gasolina composto por um número maior de moléculas de carbono. E no caso do Brasil, a gente tem 14 unidades de processamento de gás natural que vão realizar essa primeira etapa aí de conversão do gás natural em outros insumos a partir dessa retirada de impurezas e desse trabalho com as propriedades e funções das moléculas. Feito esse tratamento, esse gás precisa ser transportado para que ele possa, enfim, chegar, não é, nas distribuidoras que vão viabilizar a comercialização desse insumo. E aí a gente lida com o conjunto da malha de transporte que organiza a logística, né, desse gás. Então, ele vai sair por meio dessas malhas das UPGNs e vai acessar aí o conjunto das malhas tutoviárias das distribuidoras locais, né? Então, o Brasil tem 5 grandes transportadoras que organizam essa distribuição: a TAG, a NTS, a TBG, a TSG, a TSB, e por aí vai. E depois de organizado esse transporte, então, ele chega aí no processo de distribuição. E no caso do Brasil, a distribuição é responsabilidade estadual, as distribuidoras são estaduais, né? Ao contrário de outras atividades do setor, então, dos outros segmentos que têm a regulação e os marcos jurídicos sob responsabilidade nacional, no caso da distribuição de gás natural, ela é uma responsabilidade constitucional dos estados e das distribuidoras estaduais, que são 27 espalhadas pelo Brasil hoje, né? Então, esse é um pouco do caminho geral até que eles cheguem na distribuição. Paralelamente, além disso, é bom deixar registrado, o Brasil também abastece o mercado interno se valendo de uma quantidade de gás natural que é importado, fundamentalmente a partir do gasoduto Brasil-Bolívia. Então, a gente também conta com algum nível de importação, né? E depois que esse gás passou por esse conjunto de processos, ele também vai ter que passar aí por uma unidade, por um terminal de regaseificação, né? Quando ele é convertido na forma líquida para facilitar o transporte, depois ele vai ter que ser regaseificado para que ele possa ser utilizado. Então, também dentro dessa cadeia produtiva, tem aí os terminais de regaseificação como elementos e pontos importantes, né? No caso do Brasil, a gente tem 4 grandes terminais, na Bahia, no Ceará, no Rio de Janeiro, em Sergipe. Eles estão concentrados exatamente na região Nordeste, também para facilitar o transporte do Sudeste até a região Nordeste, quando ele precisa ser reconvertido, quando ele precisa ser regaseificado. E aí, como eu disse no início, isso depois vai ser distribuído para o mercado consumidor. Metade desse gás vai para a indústria, 37% para as termoelétricas, e aí tem outras utilizações, né? Utilização automotiva, cogeração de energia, consumo residencial, e por aí vai. Mas o grosso, quase 90% do consumo, está concentrado na indústria e nas termoelétricas. Então, tentar compreender as mudanças, Bruno, Fátima, no setor de gás natural, é o exercício de a gente se debruçar sobre esse conjunto de elos que compõem essa grande cadeia produtiva e que, pela descrição que eu acabei de fazer para vocês, são elos que demonstram, pela natureza do gás, pela natureza da indústria de gás, são elos que funcionam de maneira integrada, em rede. É uma indústria que, pelas características do gás, é desejável e adequado que ela funcione em rede, para que a produção e a distribuição possa ser coordenada e viabilizada da melhor forma possível. E a gente está passando no Brasil por um momento de mudanças, tanto regulatórias como legislativas, e na própria estratégia de atuação da Petrobras, e estão trazendo uma série de novidades, riscos, incertezas sobre a coordenação dessa cadeia produtiva, porque esse mercado ele está sendo aberto para a entrada de novos e múltiplos operadores, e a Petrobras está paulatinamente se retirando do segmento de gás, abrindo, portanto, um cenário em que outros players devem acompanhar e atuar de maneira mais significativa do que no passado nesse segmento. E é por conta disso que a gente, no INEP, tem se debruçado sobre essas transformações. O nosso sempre professor José Sérgio Gabrielli tem se dedicado a olhar com atenção as minúcias do que está acontecendo nesse segmento. Ele, inclusive, já fez um webinar aqui do INEP tratando do tema. E, junto com a Isadora e o Mahatma, que são também pesquisadores do INEP, nós construímos aí um breve diagnóstico sobre algumas possibilidades de quem são os novos entrantes e de quais novas questões podem surgir a partir das mudanças desse conjunto de elos que eu tentei aqui descrever brevemente para vocês.
William, eu caí um pouco, eu fiquei um pouco fora. Eu não sei se o que eu vou te perguntar você já falou nesse intervalo. Diante de toda essa importância que você colocou para o gás natural na economia, está crescendo a produção, está crescendo o consumo, e diante de toda essa estrutura, dessa complexidade que existe aí, isso daí foi importante, foi muito de investimento da Petrobras. E a Petrobras está saindo de todos esses segmentos. O que eu queria te pedir era que você mostrasse como é que a Petrobras está saindo, do que ela está saindo, e se essa saída, até então, está dando certo. Eu não sei se você chegou a colocar isso, mas eu queria que a gente avançasse por aí, nesse caminho assim, do papel da Petrobras que foi e o que está acontecendo hoje, como ela está saindo e o que pode estar, ou já está dando errado, ou não.
Eu não tratei disso, não, Fátima. Ótima pergunta. Me ajuda a continuar o raciocínio. Então, eu estava descrevendo para vocês uma cadeia de gás natural que envolve a produção, o transporte, produção e escoamento, né? O transporte, a distribuição, a importação, a regaseificação. E vou seguir, então, esse conjunto de itens para tentar mostrar como é que a Petrobras está se comportando em cada um desses níveis, né? Bom, como vocês sabem, a gente tem debatido isso intensamente nos nossos materiais, nos nossos webinários do INEP. Nos últimos anos, a Petrobras ela tomou a decisão de deixar de ser uma grande empresa de petróleo integrada, atuando no conjunto do território nacional, para se converter numa empresa com o core business concentrado na exploração e produção de petróleo do pré-sal, especificamente no eixo Rio-São Paulo. E isso tem significado uma retirada bastante veloz até da Petrobras de diversos segmentos e de diversas regiões do país. E o caso do gás natural provavelmente é um dos que chama mais a atenção. A Petrobras, ela, nos últimos anos, já desinvestiu cerca de 52 bilhões de reais de ativos vendidos já em processos concluídos, e eu acredito que 20% ou 25% de todo esse valor esteja concentrado no segmento de gás. Então, o que está acontecendo do ponto de vista da Petrobras, né? Como ela tomou essa decisão de ser uma empresa do pré-sal, atuando na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, então ela deve permanecer como um player fundamental na produção de gás pelos motivos que eu elenquei anteriormente, e que estão concentrados no fato de que o gás brasileiro é associado e concentrado no offshore. Né? Além disso, a Petrobras ela é a grande investidora daquelas rotas de escoamento que eu estava descrevendo agora há pouco para vocês, e tem uma atuação intensa também nas unidades de processamento de gás natural. Então, a Petrobras ela deve manter a sua atuação na produção de gás, no escoamento e no tratamento dado pelas UPGNs. Mas os demais elos dessa cadeia produtiva estão sofrendo o impacto da retirada da Petrobras nesse último período. Então, a Petrobras ela já se retirou do segmento de transporte, ela vendeu a TAG, né, para um fundo canadense, e para aquela empresa Engie, ela vendeu a NTS também para um fundo financeiro que é o Brookfield, colocou à venda o TBG, e isso inclusive tem criado uma situação curiosa que a gente tem observado no INEP. O nosso colega, o Eduardo Costa Pinto, fez um estudo específico sobre isso, que mostra como a Petrobras ela se retirou do segmento de transporte de gás, e, paradoxalmente, contraditoriamente, ela tem gastado dinheiro pagando o aluguel do uso dessa mesma malha do Toviara que era dela. No caso da TAG, o Eduardo estima que seja algo em torno de 3 bilhões ao ano de pagamento de aluguel. Então, ela desinveste, se retira do segmento, mas, ao mesmo tempo, ela ainda precisa desse elo e acaba sendo onerada com o pagamento de aluguel de dutos que, no passado recente, eram dela própria. Então, tem uma retirada e uma saída bastante significativa do segmento de transporte. Depois a Petrobras ela está agora também acelerando a sua retirada do segmento de distribuição. Ela está vendendo a Gaspetro, ainda é um processo que não está concluído, tem alguns contenciosos econômicos, jurídicos, alguns imbróglios sobre os quais a gente pode falar nessa live um pouquinho mais adiante. E ela está então abrindo mão de uma subsidiária, que é a Gaspetro, que tem 19 ativos, 14 distribuidoras, e uma receita líquida de quase 5 bilhões, quase 5 bilhões, 4,8 bilhões de reais. E também, curiosamente, aqui tem mais uma dessas questões, dessas irracionalidades, né, entre aspas, que estão por trás dos processos de desinvestimentos da Petrobras, que é a subvalorização desse ativo, né? Ela há uma sinalização de que ela vai vender a Gaspetro para a Compass, que é uma subsidiária da Cosan, por 2,1 bilhões de reais, portanto, um valor abaixo daquilo que a própria receita líquida da subsidiária, né? Então, essa lógica de vender ativo, depois pagar aluguel ou vender ativo abaixo do preço, tem infelizmente sido a regra nesse processo acelerado de retirada da Petrobras de segmentos importantes da cadeia de óleo e gás. Como se não bastasse tudo isso, tem alguns sinais interessantes também que vem aparecendo nesse mercado. Eu havia dito há pouco que nós também abastecemos o nosso mercado interno por meio de uma parcela de importação de gás. E, curiosamente, a Petrobras ela também abriu mão de trazer, há pouco tempo, cerca de 10 milhões de metros cúbicos de gás a partir do gasoduto Brasil-Bolívia, sem nenhuma justificativa, senão a mera abertura de mercado para que outras companhias possam fazer essa importação, né? E além disso, a Petrobras também ela tenta se retirar aí ou diminuir a sua atuação nas unidades de regaseificação. Ela já anunciou arrendamento, encerramento das atividades de terminais de regaseificação na Bahia e no Ceará, mas também tem encontrado problemas para organizar essa operacionalização, exatamente porque essa indústria de gás, ela é integrada, funciona em rede, portanto, a mudança em um desses elos acaba gerando um efeito dominó que impacta o conjunto da obra. Então, esses são alguns dos elementos, Fátima, que mostram para nós como a Petrobras está se retirando de maneira bastante acelerada desse segmento que abre tantas oportunidades a partir da descoberta do pré-sal feita pela própria Petrobras, que é o setor de gás natural. E, claro, com essa saída abrupta da Petrobras, há uma espécie de reconfiguração no interior do setor, com possibilidades, oportunidades abertas para novas empresas e com novos riscos como esse, que o Bruno anunciou aí no título do nosso webinário, que é a possibilidade de a gente ter aí a formação de um oligopólio privado no segmento de gás natural brasileiro.
Você está com o áudio fechado, Fátima.
Não, abri. William, para a gente caminhar para o oligopólio, eu acho que é fundamental, eu acho que é determinante a gente passar pelo caso Gaspetro, que é um caso que não está tão simples assim, Inclusive, os grandes consumidores estão gritando, tem divergência, tem pressão no CAD. Queria que você aprofundasse isso, ou seja, vamos chegar a gás petro, mostrar o que é isso, que mercado é esse, como estão as pressões e a gente já chegar ao risco do oligopólio nesse caso. Né? Porque não está sendo nada tão simples assim como você falou.
Perfeito. E esse caso... Esse caso tem nos chamado Sim. a atenção. Tem sido um caso emblemático. Como eu disse, o Gabriele, a Isadora, o Mahatma e eu fizemos uma nota técnica que é um começo de manifestação da preocupação com esse problema. A gente pretende aprofundar e dar sequência ao monitoramento do que está acontecendo, aos desdobramentos desse caso, mas chama muita atenção como essa venda da Gaspetro está se dando, como esse debate vem sendo feito no último período. Bom, então, como eu tinha dito, a Gaspetro ela é a subsidiária da Petrobras responsável pela distribuição de gás, ela é uma empresa robusta, ela é uma empresa com uma capilaridade bastante significativa, ela está presente em todas as regiões brasileiras, com 14 distribuidoras e, portanto, a empresa que absorver a Gaspetro vai ter um poder de mercado bastante significativo e uma capilaridade bastante relevante no mercado brasileiro. E quem manifestou o interesse de compra da Gaspetro foi uma empresa chamada Compass, e a Compass ela é uma subsidiária da Cosan, que, como vocês sabem, é uma das maiores empresas brasileiras do agronegócio e tem aceleradamente tem conduzido uma estratégia para se converter numa empresa de bioenergia e gás. Então, para isso, ela fez uma grande reestruturação patrimonial no meio da pandemia, no final do ano passado, concentrando o conjunto dos seus ativos numa única holding da Cosan. E quando a gente começa a observar a atuação da Cosan no mercado brasileiro e a relação que ela estabelece com o mercado de gás, muitos pontos chamam a atenção. Então, ela tem adotado uma estratégia agressiva de entrada no segmento de gás por meio dessa subsidiária que é a Compass. E só para vocês terem uma ideia do conjunto da obra, a Cosan, para quem não sabe, ela já tem uma parceria com a Shell no Brasil, por meio da Raízen, e a Shell, essa parceira da Cosan, que é a proprietária da Compass, é a segunda maior produtora de gás natural do Brasil. É verdade que ela tem uma capacidade de produção bem menor do que a da Petrobras, acho que a Petrobras produz 8 vezes mais do que a Shell, em gás natural, mas a Shell é um player relevante na produção de gás no mercado brasileiro e é uma parceira da Cosan, que significa que tem aí uma parceria privilegiada que pode ajudar a Cosan a participar de uma maneira diferenciada do mercado de produção de gás. Além disso, alguns anos atrás, já nesse movimento de se converter uma empresa de bioenergia e gás, a Cosan ela comprou a Comgás. A Comgás, que é a maior distribuidora de gás do país, porque ela distribui gás para o maior mercado consumidor brasileiro, que está concentrado em São Paulo. Então, a Cosan, ela, por meio da Compass, ela já tem uma atuação bastante significativa no mercado de distribuição brasileiro. Só por esses elementos, vocês podem deduzir que a mesma empresa que tem a Comgás, né, comprando a Gaspetro com o conjunto das suas distribuidoras, pode aí gerar uma intensificação da construção do mercado oligopolista no Brasil. Mas a história ela não para por aí. Quer dizer, a Cosan, além de anunciar o interesse na compra da Gaspetro, ela também tem investido em terminais de regaseificação. Ela tem um grande projeto no Porto de Santos para a construção de um terminal de regasificação, exatamente seguindo o mesmo modelo da Petrobras, para poder, inclusive, utilizar a produção do pré-sal da bacia de Santos, onde a Shell, que é parceira da Cosan e da Compass, tem uma presença significativa. Além disso, a Cosan também está investindo em unidades de processamento de gás natural. Ela está investindo em um projeto de UPGN em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e tem aí também um contencioso, que é um investimento da Cosan em novas malhas dutoviárias, né? Tem aí um projeto que é a Rota 4, que a Cosan está investindo nele, que faz uma ligação de 290 quilômetros entre Santos e Cubatão e de outros quase 300 quilômetros de Santos até Itaguaí. Inclusive, esse trecho, esse gasoduto, um trecho desse gasoduto, que se chama Subida da Serra, que é um objeto do contencioso que algumas empresas estão impondo para que a venda da Gaspetro para a Compass não se conclua. Uma nota de rodapé, para além da Cosan. Como eu disse, ela é uma parceira da Shell. E também chama a atenção o fato de que a Shell tem investido em projetos de termoelétrica a gás no Brasil, num projeto especificamente em Macaé, no Rio de Janeiro. E, além disso, a ANP também autorizou a Shell a fazer uma importação aí de mais de 14 milhões de metros cúbicos de gás natural por meio do Gasbol, né? Então, a Petrobras não quis fazer essa importação, a Shell atuou. Então, a gente tem a Shell atuando, aí, avançando sobre a produção, sobre as termoelétricas, e entre uma ponta e outra, essa parceira estratégica dela no Brasil, que é a Cosan, atuando aí no mercado de produção, de distribuição, de regaseificação, de transporte e de logística dutoviária, o que sinaliza uma estratégia de integração da Cosan no mercado brasileiro de gás natural. E isso nos despertou a atenção e o interesse, porque a nova lei do gás, que veio sendo discutindo ao longo dos últimos anos, ela é o desaguador de um grande processo de debates sobre a necessidade de mudanças no segmento de gás natural no Brasil, que começa em 2016, ainda no governo Temer, com o programa Gás para Crescer. Em 2019, já no governo Bolsonaro, isso vira o chamado programa do novo mercado de gás, até a constituição da nova lei do gás, agora em 2021. E essa nova lei do gás, ela prometia promover investimentos em gás natural, viabilizar mais projetos, e, sobretudo, ela estava orientada para a promoção da concorrência e para a redução dos preços aos consumidores brasileiros. E o que a gente está observando é que, ao invés de se ampliar a concorrência com a saída da Petrobras desse segmento, o que está acontecendo é a abertura de um espaço de mercado para que se forme um outro oligopólio, um oligopólio privado, protagonizado pela Cosan e com a sua parceria privilegiada estabelecida com a Shell. Então, a gente está transitando de uma situação em que a gente tinha uma presença significativa da Petrobras no setor de gás, e ele vai se convertendo num setor que corre o risco de ser oligopolizado por outras empresas, e com destaque para esse exemplo da Cosan por meio da Compass. Eu digo risco porque o projeto ainda, a venda ainda não foi concluída, isso está despertando reações nos mais variados segmentos dos grandes consumidores industriais brasileiros, e tem aí, como eu disse, um contencioso para enfrentar, né? Então, só para responder ao apontamento que Fátima havia feito, a gente tem, por exemplo, aí a Abrace, que é a Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e dos Consumidores Livres, que representa, Fátima, 57 grupos empresariais. É, a gente estava aqui olhando os dados, a Abrace representa 42% do consumo de gás natural no país. E eles estão questionando essa venda, exatamente com medo de que as grandes empresas representadas pela Abrace se transformem em reféns da distribuição de gás da Compass, né? da Cosan. Então, só para vocês terem uma ideia, dentro da Abrace são representadas grandes empresas, como a Vale do Rio Doce, a Vale, né? Mania de falar o nome antigo, a Gerdau, a Ambev, a Braskem, a Votorantim, a Cargill, enfim, os grandes consumidores industriais brasileiros. E, além disso, também a Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural, que representa a TAG, a TBG, a TSB, estão aí questionando esse projeto de construção e de ampliação da rede de dutos, especificamente aquele trecho que eu tinha feito menção, o Subida da Serra, que ele faz uma ligação entre a UPGN e a rede de distribuição da Comgás. Aí tem um contencioso, porque a Cosan, ela, quando apresentou o projeto, ela indicava que se tratava de um gasoduto de distribuição, e os gasodutos de distribuição no Brasil, eles são objeto de regulação estadual. Mas a ATGás e a Abrace questionam e dizem que, na verdade, a Cosan está tentando dar um bypass nelas e está construindo um gasoduto de transporte. E o gasoduto de transporte é objeto de regulação da União, o que invalidaria a autorização que a Cosan e a Compass têm para concluir essa obra. Então, isso também leva a um conjunto de discussões sobre interesses que envolvem aí o governo do estado de São Paulo e o governo federal nessa disputa, que tem aí um conjunto de players que marcam o que a gente tem de mais robusto no mercado industrial e no mercado energético brasileiro.
Mas, William, a questão da Gaspetro também não está totalmente resolvida. Apesar da Petrobras ter anunciado a venda, ela não está totalmente resolvida. As empresas distribuidoras estaduais ainda vão exercer o direito de preferência. Ainda tem essa questão também. Ou a gente já pode considerar que já está resolvida a questão da Gaspetro? Já está? Ela anunciou a venda? É, a Petrobras anunciou a venda e ficou, acabou a história. Não, né?
Não, bem observado, Fátima. Primeiro, a Gaspetro ela era uma empresa composta por capital da Petrobras e por capital da Mitsui. Então, diante desses contenciosos, desses questionamentos feitos pela Abrace, pela ATGás, tem a possibilidade da Mitsui exercer o direito de preferência na compra. Mas os especialistas no setor estão indicando que isso não deve acontecer. Além disso, os governos estaduais, você tem toda a razão, eles podem também exercer o direito de preferência sobre a compra das distribuidoras que estão sendo vendidas. Ao que tudo indica, os estados da Bahia, da Paraíba e do Sergipe devem aí utilizar o direito de preferência para tentar comprar as suas distribuidoras. Outros estados, como é o caso do Paraná, já disseram que não tem interesse e que ela pode ser vendida. Então, a gente ainda precisa acompanhar os desdobramentos e os próximos capítulos desse processo, porque ele ainda vai gerar uma série de discussões e não está resolvido.
Ou seja, é um processo que não interessa a muito dos grandes consumidores, os grandes consumidores que estão questionando, e ao consumidor, pequeno consumidor, como tantos outros que estão consumindo nas suas residências, que, enfim, é um processo que pode ser levado à judicialização.
Exatamente.
Ou questionamento.
Aliás, os grandes consumidores representados pela Abrace já recorreram ao CAD, e essa mesma preocupação que a gente está externalizando no INEP, de que se forme um oligopólio privado concentrado na Cosan, é compartilhada pela Abras e pela Tegaz, e elas também mobilizaram esses argumentos para tentar, junto ao CAD, fazer com que esse processo não seja concluído, porque, inclusive, ele fere o próprio princípio da nova lei do gás, que era tentar ampliar a concorrência no mercado brasileiro. Além disso, ele fere também o termo de cessão que a Petrobras estabeleceu com o CAD, se comprometendo a se retirar do mercado de gás com o objetivo de ampliar a concorrência. Então, por conta do termo entre a Petrobras e o CAD, por conta da nova lei do gás, as grandes empresas, os grandes consumidores estão tentando aí bloquear e evitar que esse processo aconteça. Caso contrário, as grandes empresas vão ficar, como eu disse, reféns do fornecimento de gás natural concentrado na COSAN.
Bruno, você tem questões dos ouvintes?
O pessoal está colocando aqui diversas perguntas, né, comentários. Vamos lá. Agora, bem relacionado ao que a gente está falando agora, o Ronaldo, ele comenta que com a crise energética que se avizinha, talvez até que já estamos vivendo, né? O gás se torna um produto extremamente nobre e rentável para abastecer o mercado, em especial as indústrias. Ao invés de ser reinjetado no reservatório ou queimado, o gás representa dinheiro no caixa. O Wallace comenta o seguinte: a Eneva iniciou a produção comercial do campo de Azulão, na bacia do Amazonas, que será usado na geração de energia pela termoelétrica de Jaguatirica 2, com 117 megawatts de potência em Boa Vista, Roraima. Temos outras aqui. O próprio Wallace comenta aqui também, se formando um oligopólio privado. Vamos lá. Tem perguntas também. Algumas perguntas. O Viterbo sempre participa conosco. Obrigado, Viterbo, pela sua presença aqui. Perguntou com relação à matriz energética, né? Qual a fatia do gás, né? Da nossa matriz. A gente. O gás natural, esse aí eu até posso. Essa aí tá fácil. Eu vou aproveitar o ensejo aqui.
Manda abraço.
Na energética, nós temos 22,8% representado pelo gás. Isso, número de 2020. Deixa eu só conferir aqui, porque eu peguei no site do próprio governo esse número. Então, só que a gente tem também a matriz elétrica, né, que é uma outra matriz, é uma diferença que há. E na matriz elétrica, o gás corresponde a 8,3%. Tá, esse é o número de 2020, tá, pessoal? A gente sabe que é um mercado em mutação, né? Que, enfim, um ano a mais, um ano a menos faz uma diferença numérica aí, mas é mais para ter uma ideia, tá? Então, considerando a matriz energética, 22,8, matriz elétrica, 8,3, tá? Não 28, 8,3. Ele pergunta aqui também com relação ao contrato de partilha, se tem alguma relação com gás. Acaba que o nosso gás é associado, né? Enfim, não sei se você tem algum elemento do contrato de partilha, se tem alguma relação, William.
O gás associado, ele tem aí alguns elementos que compartilham a mesma regulação do petróleo, como você disse. Mas eu confesso para você que, até pedi desculpa para o Viterbo, mas eu não tenho mais detalhes sobre essa dinâmica da relação da partilha com o gás.
Tranquilo. A gente, na verdade, está analisando todo esse mercado do ponto de vista de participação, enfim, essas coisas. Tem muitos detalhes aí, obviamente, o gás é uma coisa que vem ganhando muita relevância também, né? Enfim, até um pouco do comentário do Ronaldo, né, que ele comentou. Ele até faz uma pergunta. Enfim, a venda de ativos lucrativos é apregoada para que se reduza a alavancagem da dívida. É semelhante a quitar suas dívidas vendendo seus bens e ficando apenas com a roupa do corpo. Seria a solução? Pergunta o Ronaldo.
Não seria, Ronaldo. Há outros caminhos, né? Esse discurso do grau de endividamento, de alavancagem da Petrobras, ele veio na esteira daquela narrativa que passou a interpretar a Petrobras como um espaço de corrupção e ineficiência, naquele discurso que foi construído a partir da Operação Lava Jato. Mas se esquece de apontar que aquele grau de alavancagem e endividamento foi que viabilizou a descoberta do pré-sal e um plano estratégico de longo prazo que colocou a Petrobras entre as 10 maiores petrolíferas do mundo. É verdade que ajustes poderiam ser feitos, decisões de investimento poderiam ser revisadas, mas nem de longe o grau de endividamento da Petrobras justifica o desmonte pelo qual a empresa vem passando no último período, né? Aliás, uma pergunta que sempre emerge, né, desse processo é o seguinte: bom, se a Petrobras está vendendo tantos ativos, quem são as empresas que estão comprando esses ativos, né? E são rigorosamente aquelas empresas que têm uma estratégia que é oposta da Petrobras, que é uma estratégia de verticalização, de integração. Eu dei o próprio exemplo da Shell, né, que tem a parceria aqui com a Cosan, com a Compass, e a Shell ela investe em compra de campos de produção de petróleo, ela tem essa parceria com a Cosan no segmento de gás, ela anunciou, como eu disse, um novo projeto de termoelétricas em Macaé. E como se não bastasse tudo isso, a Shell também anunciou, numa joint venture com a Gerdau, investimento em energia solar em Minas Gerais. Quer dizer, que é outro segmento que a Petrobras está abandonando. Então, a Petrobras ela vai abrindo espaço e as grandes petrolíferas vão ocupando esse vazio e vão se verticalizando, vão se integrando, né? Outro exemplo são as petrolíferas chinesas, que também têm demonstrado interesse em comprar ativos em diversos elos da cadeia produtiva no Brasil. Então, a Petrobras ela está, nesse sentido, na contramão da estratégia adotada pelas grandes petrolíferas dos países que são os maiores ou grandes produtores e exploradores de petróleo, no caso do Brasil.
Bacana. O Wallace comenta aqui, na verdade é uma pergunta, né? A gente sabe que nossa malha está concentrada no litoral, se tem alguma informação com relação à interiorização, né, da ampliação da malha para o interior do país. Acho que o Gabriel comenta sobre isso, a gente fez uma live com o Gabriel, ele chegou a comentar alguma coisa nesse sentido, justamente dessa concentração no litoral da nossa malha, né? Enfim, a esperança, acredito que está aí nos novos investidores que estão chegando por aí, né?
Pois é, a promessa da nova lei do gás é que haveriam novos investidores, mais concorrência, menores preços e por aí vai. A questão que fica aberta e incerta é quem serão esses novos investidores ou quais serão esses novos projetos, porque nós temos uma malha rodoviária no Brasil que ela é pequena perto de outros países. A gente tem mais ou menos 9 mil quilômetros de duto. E vocês têm razão, a maior parte deles concentrado na costa. A internalização disso exige investimento e coordenação, que não está claro como serão realizados nesse novo contexto. Só para ter um parâmetro de comparação, num país do tamanho do Brasil, nós temos 9 mil quilômetros de duto. O nosso vizinho argentino tem 16 mil quilômetros de duto. A Europa tem 200 mil quilômetros. E os Estados Unidos têm 497 mil quilômetros de duto. E eu tô lembrando desses exemplos porque aqueles que defenderam essa mudança no mercado de gás sempre utilizaram como exemplo o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa. Mas é importante também lembrar e reiterar que nesses países o investimento em grandes malhas rodoviárias já havia sido feito, essa infraestrutura já estava construída. No caso do Brasil, a gente não tem nenhuma certeza de quem vai viabilizar esses investimentos com a saída da Petrobras e, mais ainda, com as próprias mudanças econômicas que levaram, por exemplo, ao fim da TJLP, que faz com que o financiamento de longo prazo do BNDES seja mais difícil e complexo hoje do que era no passado. Então, sem esses instrumentos, paira uma incerteza sobre a possibilidade de interiorização dessa malha.
Bacana. O Rodolfo Vasconcelos comenta, não sei se você tem esse dado, a Gaspetro tem participação em quantas distribuidoras estaduais? Você tem esse dado?
14. São 19 ativos, mas 14 distribuidoras em operação. Em todas as regiões do país.
Bacana. Ele também pergunta como você vê a questão da pressão da ANP no compartilhamento. Depois ele faz uma próxima mensagem aqui, ele coloca o PGN da Petrobras de Guamaré, Rio Grande do Norte.
Pois é, esse tipo de expediente, né, ou de tentar hibernar unidades, ou de tentar encerrar as atividades de unidades, ou de compartilhar o uso dessas unidades, mostram essa estranha estratégia de uma Petrobras que busca abrir o mercado para seus concorrentes e para outras empresas, deixando esse conjunto de inseguranças e incertezas sobre como é que a gente vai organizar os investimentos, o abastecimento aqui para frente.
Tem bastante pergunta que o pessoal está animado. Acho que eu vou fechar essa bateria com a pergunta do Alex Sandenberg. Ele pergunta o seguinte: entendi os argumentos que levam à preocupação sobre a formação do oligopólio privado, mas qual seria a solução para evitar que isso aconteça?
Bom, como lembrou a Fátima, o processo não está resolvido. Então tem aí alguns contenciosos jurídicos, tanto para a conclusão da venda da Gaspetro, como para o avanço da COSAN na construção da obra do trecho subida da serra, que fica nucleado no sistema de São Paulo. Então, eu acho que é uma disputa empresarial de pesos pesados que está tomando forma e que vai se intensificar daqui para frente. Enfim, essa é a primeira observação. Pode ser que o próprio mercado reaja e inviabilize essa operação. Então, pode ser que isso não se concretize. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que monitorar e acompanhar para saber qual vai ser o desdobramento. Agora, imaginando que o processo se conclua, que essa hipótese se concretize, que esse risco tome conta do mercado brasileiro, o fundamental é a gente lidar com novos desafios do ponto de vista dos marcos regulatórios, novas questões que impõem pensar o que significa essa entrada de tantos operadores em diferentes elos no mercado brasileiro. Então, vai ter que se ter aí um conjunto de medidas regulatórias mais intensas do que as que a ANP está tomando. E, claro, o nosso desejo é que isso não se concretizasse e que nós pudéssemos ter uma mudança na estratégia de desinvestimentos acelerados da Petrobras antes que isso acontecesse. Mas, por hora, nos cabe monitorar.
Ótimo.
Vamos lá, Fátima.
Então, estamos nas indefinições. Na verdade, eu ia te colocar uma última pergunta em função toda... Já está assim no processo final, mas me veio a curiosidade aqui. Nesses outros países, porque eu imagino que com tantas redes de dutas tão extensas, como é que é a regulação? Quais são os atores? Como é que você tem ideia de como é que funciona isso? Por exemplo, você falou de Argentina, você falou de Estados Unidos. São bem regulamentados, são vários atores. Na verdade, eu queria saber assim, qual é o ideal, qual seria a solução ideal, considerando que o mercado está aberto, tem várias empresas envolvidas, e é o que a legislação está definindo agora. A pergunta é essa. Como é que isso acontece em outros lugares e qual seria o ideal, né? Para a gente fechar aqui com uma pergunta.
Vou dividir a minha resposta para essa boa pergunta, Fátima, em dois elementos. O primeiro é o seguinte. Quando eu comecei essa apresentação fazendo aquela descrição de como funciona a indústria de gás, era exatamente para mostrar como o conjunto das diversas etapas funciona a partir de uma rede integrada. Então, o mais adequado, desejável, é que se respeitasse a lógica da natureza de operação em rede e integrada da indústria de gás para o caso brasileiro. Porque, por mais que se promovam alterações legislativas, regulatórias, por mais que se abra, que se flexibilize o mercado, pela natureza das empresas envolvidas e dos negócios envolvidos, esse mercado ele vai ser marcado pela concentração. Ele não vai ser um mercado de concorrência perfeita nunca, porque não é da natureza do gás nem da indústria de gás. Né? Quando se tenta ferir essa premissa, que é, em nome de promover a concorrência, o que acontece não é a concorrência, o que acontece é a transferência do monopólio público para o monopólio privado. Mas não tem concorrência. E os países que têm também produção significativa ou consumo significativo de gás, eles operam com essa lógica. Eu não conheço detalhes regulatórios de todos eles, mas só para dar alguns exemplos, eu acho que cerca de 2/3 do gás natural da Europa vem da Rússia. E a Rússia organiza a sua indústria a partir da lógica da interação em rede, e são empresas estatais que desenham os seus planejamentos estratégicos a partir dessa premissa. A China, que eu estava dizendo que está organizando a transição energética do carvão para o gás natural, e que elegeu o gás natural como insumo fundamental, ela também prioriza a atuação planejada, coordenada das grandes petrolíferas chinesas nesse segmento, e o país está investindo como parte do seu plano estratégico em gasodutos na Austrália, no Catar, em Moçambique, em outros lugares do mundo. Né? O meu amigo de INEP, o Rodrigo Leão, tem se debruçado mais intensamente sobre essas questões da energia na China, e tem nos chamado a atenção para esses elementos. E no caso dos Estados Unidos, a produção de gás foi muito marcada pela chamada revolução do shale gas, né? E a dinâmica de mercado do shale gas envolvia não só grandes petrolíferas, mas algumas empresas de menor porte. Mas também, nesse caso, já havia uma ampla malha dutoviária consolidada e gerida pelo Estado. Então, nas grandes experiências de países que são produtores relevantes e consumidores relevantes de gás natural, a regulação ela não tenta ferir a lógica de funcionamento da empresa integrada, verticalizada e operando em rede, como está acontecendo no Brasil. Então, nós estamos numa situação, como em muitos outros setores, também inédita.
Bom, a Fátima, eu acho que travou. Então, como ela comentou, era a última pergunta que ela tinha a fazer, daqui a pouco ela está retornando. Assim que ela aparecer aqui no lobby, eu coloco ela de novo aqui na sala, né? O Marcos Breda acabou respondendo a pergunta que o Viterbo tinha colocado, né? Referente a essa questão da partilha. Enfim, quando acontece a partilha, a produção do campo, né? Seja petróleo ou gás, ou os dois, fica com esse novo parceiro lá, enfim, né? E a Fátima retornou. É a nossa internet de todo dia, né, Fátima?
Também.
Tem dia que é complicado mesmo. Então, ele acaba respondendo aqui. Bom, já estamos aí com 1h05. Eu queria só fazer uma pergunta para quem está acompanhando até agora. Se você já curtiu aí a nossa fanpage no Facebook e se você já se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube. Isso é muito importante para nós. Estamos chegando lá nos 400... inscritos no canal. É importante também ativar o sino de notificações, porque você sempre, nem sempre quando você é inscrito no canal, você é notificado toda vez que a gente lança um vídeo novo aqui no canal. Bom, deixar com a Fátima fazer as considerações finais e passar para o William também para fazer as considerações finais.
Queria agradecer mais uma vez ao William por todo esse aprendizado, por poder esclarecer a gente com tal disponibilidade. Obrigada, Bruno. Obrigada, William. E a todos que estão aí com a gente. Alguns estão toda semana não, de 15 em 15. Queria agradecer a presença do pessoal.
Estão fiéis, né? Fala, William. Muito obrigado.
Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez dialogando com vocês, agradecer a todo mundo que tem acompanhado o INEP, que tem acompanhado os nossos webinários, deixar meus parabéns para a Fátima e para o Bruno, que o webinar está cada vez mais sofisticado, mais elaborado. Eu estava vendo a entrada, a apresentação épica, profissional o negócio.
É coisa do Bruno, é coisa do Bruno.
Vai melhorando, a gente vai melhorando aqui.
Então, tecnologia com ele.
Então, eu queria, enfim, agradecer. Assim como o Bruno, deixar o convite para que vocês acessem a página do INEP, inep.org.br, e os nossos materiais, as nossas produções estão disponíveis para subsidiar esse debate tão importante aí do setor de petróleo e gás no Brasil. Então, boa noite.
É isso aí, pessoal. Lembrando que tem um livro novinho lá, o lugar está lá, muito importante para o meu show. Lembrar isso, que está lá, está tudo à disposição. Tem textos lá para discussão também, são textos mais longos, enfim. Tem material, se você quiser saber dessa indústria, quiser saber do setor de energia, visite o site do INEP, como bem falou o William Ozaki. Pessoal, até a próxima e muito obrigado pela presença de todos. Um abraço.